Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 13 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Com um profundo suspiro, Jesus disse: Por que esta gente busca um sinal do céu? Eu vos asseguro que não lhe será dado nenhum sinal. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 12. E eis os principais destaques do nosso programa de hoje. Divulgada a agenda das celebrações do Papa Leão XIV para o mês de maio. Carta da Secretaria-Geral do Sínodo a Leão XIV, espírito de colaboração e obediência. Ajuda a igreja que sofre, o Papa nos acompanhou em nosso jubileu. Desaparecer para que Cristo permaneça, o editorial de Andrea Tornielli. Patriarca Armênio Minassian, jubileu, tempo para eliminar toda forma de ódio. Budistas e cristãos em diálogo para oferecer respostas aos desafios do nosso tempo. Santa Sé, inteligência artificial seja inclusiva e não para poucos privilegiados. E ainda esta tarde, missa na Basílica de São Pedro em memória do atentado a João Paulo II, 44 anos atrás. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira está apenas começando. Agenda das celebrações do Papa Leão XIV para o mês de maio. Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca.
O mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, tornou público o calendário das próximas celebrações presididas pelo Papa. No domingo 18 de maio, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, na Praça São Pedro, Leão XIV celebra a missa de início do pontificado. Na terça-feira, 20 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa estará na Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde visitará o túmulo de São Paulo. Já no domingo, 25 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa Leão celebrará a missa de posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. Logo em seguida, às 19 horas do horário local, 14 horas no Brasil, o pontífice se deslocará para a Basílica de Santa Maria Maior para venerar o ícone da Virgem, a Salus Popoli Romani. Por fim, no sábado 31 de maio, data em que a Igreja celebra a visitação de Maria à sua prima Isabel, Leão XIV celebrará, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, a missa na Basílica de São Pedro, durante a qual ordenará alguns presbíteros.
Carta da Secretaria-Geral do Sínodo a Leão XIV, espírito de colaboração e obediência. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguaraba.
A Secretaria-Geral do Sínodo enviou uma carta nesta terça-feira ao Papa Leão XIV, na qual agradece ao Senhor por sua eleição para a liderança da Igreja. A Vossa Santidade, que também preside esta secretaria, expressamos desde já nossa alegria em caminhar juntos, apoiando seu serviço à comunhão entre todas as igrejas, ressalta o texto. O sínodo é um caminho eclesial guiado pelo Espírito Santo, dom do ressuscitado, que nos ajuda a crescer como igreja missionária em constante conversão a partir da escuta do Evangelho, lê-se na carta da Secretaria-Geral do Sínodo, assinada pelo secretário-geral Cardeal Mário Greck, pelo subsecretário Monsenhor Luiz Marim de San Martín e pela subsecretária irmã Nathalie Becker. Convocado pelo Papa Francisco, o sínodo envolve todo o povo de Deus em um processo compartilhado onde todos contribuem para o discernimento dos passos a serem dados, de acordo com os carismas, as vocações e os ministérios recebidos. Iniciado em 2021, com a fase de escuta do povo de Deus, o processo sinodal concluiu a fase de discernimento dos pastores com a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos e a aprovação do documento final pelo Papa Francisco. As indicações desse documento já podem ser colocadas em prática nas igrejas locais e nos agrupamentos de igrejas, tendo em conta os diversos contextos, o que já foi feito e o que falta fazer para apreender e desenvolver cada vez melhor o estilo próprio da Igreja Sinodal Missionária. Paralelamente, grupos de estudo estão trabalhando para apresentar-lhes propostas em vista de escolhas que envolvam toda a Igreja, diz ainda o texto. Agora que o caminho continua sob a orientação de Vossa Santidade, aguardamos com confiança o que Vossa Santidade indicará para ajudar no crescimento de uma Igreja atenta à escuta, próxima de cada pessoa, capaz de relações autênticas e acolhedoras, casa e família de Deus aberta a todos, uma Igreja sinodal missionária. A Secretaria-Geral do Sínodo permanece totalmente disponível para oferecer seu serviço em um espírito de colaboração e obediência, conclui a carta da Secretaria-Geral do Sínodo.
Quando a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre programou a peregrinação jubilar a Roma de 7 a 10 de maio, os organizadores não imaginavam que ela coincidiria com a eleição do novo Papa. Nas primeiras palavras de paz e esperança de Leão XIV, eles sentiram a proximidade com sua missão, que consiste em ajudar os cristãos perseguidos no mundo e lembrar os mártires. Nestes dias, os participantes da peregrinação tiveram a oportunidade de passar pela Porta Santa, ouvir testemunhos de pessoas que vivem em áreas afetadas pela perseguição religiosa e vivenciar momentos de oração e recolhimento. Mais de 1.000 benfeitores e colaboradores de 23 países se juntaram. Falando à mídia vaticana, Marco Mencalha, diretor de projetos da Ajuda à Igreja que Sofre Internacional, conta como as palavras de Leão XIV encorajaram os membros e benfeitores acompanhando-os na peregrinação romana. Como vocês vivenciaram esses dias? Responde Marco Mencalha. Foi uma peregrinação extraordinária no verdadeiro sentido da palavra. Tivemos a oportunidade, logo no final da primeira missa de abertura da peregrinação, na tarde de quinta-feira, de ouvir o anúncio do Habemus Papam. Foi um momento de graça que todos nós lembraremos e guardaremos em nossos corações toda vez que virmos Leão XIV. Depois, na manhã seguinte, 9 de maio, passamos pela Porta Santa da Basílica Vaticana e, para todos nós, peregrinos, foi um momento de grande emoção, à luz da alegria que havíamos vivido no dia anterior. Sentimos muito próximas da nossa missão as primeiras palavras que Leão XIV pronunciou na homilia de sexta-feira de manhã com os cardeais. Nossa peregrinação foi construída em torno da data prevista para o evento jubilar da celebração dos novos mártires Testemunhas da Fé, 9 de maio. Marco Mencalha, este é um tema abordado pelo novo pontífice em sua primeira homilia durante a missa Pro Ecclesia, celebrada na Capela Sistina. Responde ele, isso mesmo, quando ele falou em desaparecer para dar lugar à imagem de Cristo. Foi o que também percebemos ao ouvir os testemunhos sobre os mártires do século XXI. Também nós lembramos deles durante uma celebração na sexta-feira à tarde na Basílica Romana de Sant'Andrea della Valle. Percorremos esta via sacra, em particular, em memória dos novos mártires, que, no entanto, terminou com uma estação dedicada à ressurreição. Isso também nos remete às primeiras palavras ditas por Leão XIV na sacada central da Basílica de São Pedro. A paz esteja com todos vós. Elas ressoaram naquela última estação, porque na dor do martírio se abre a esperança da ressurreição. A Ajuda à Igreja que Sofre é uma fundação dedicada à memória dos mártires e ao apoio à Igreja que Sofre ao redor do mundo, mas sempre com uma visão de esperança. Com suas palavras, o Papa nos acompanhou durante aqueles dois dias. O fato de ele ter rezado a Ave Maria em seu primeiro discurso ao povo logo após sua eleição, também nos impressionou muito e nos sentimos muito próximos dele. Este sábado estivemos em Santa Maria Maior, onde participamos da missa em que renovamos nossa consagração à Virgem Maria. Marco, como o tema deste ano santo, centrado na esperança, os encoraja em sua missão? Responde ele, nossa peregrinação intitulou-se Testemunhas de Esperança, unindo o tema do jubileu ao dos mártires. Com o nosso trabalho, percebemos que são justamente essas pessoas que sofrem, que estão na linha de frente em situações em que a Igreja é perseguida, que dão esperança a muitos benfeitores e a muitas pessoas que os apoiam na Europa e no mundo, em uma rede de comunhão que vai em ambas as direções. Há uma comunhão da Igreja, onde aqueles que dão, ao mesmo tempo, recebem muito dessas testemunhas de esperança no mundo. Editorial de Andrea Tornielli. Há palavras destinadas a marcar o curso. Na primeira homilia de Leão XIV como Papa, a primeira coisa que chama a atenção é o Incipit, com a repetida profissão de fé de Pedro, aquelas palavras que João Paulo I também quis repetir no final da homilia da missa no início de seu pontificado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas há também um olhar sobre a Igreja e sobre como todo e qualquer serviço na Igreja é exercido, que transparece nas frases finais. Trata-se de uma citação de Santo Inácio de Antioquia, conduzido ao martírio. Então serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo quando o mundo não vir o meu corpo. O grande padre da Igreja se referia ao seu ser devorado por feras e, no entanto, essa expressão é iluminadora para cada momento e cada circunstância da vida cristã. Suas palavras, disse o novo bispo de Roma, lembram, em um sentido mais geral, um compromisso irrenunciável por qualquer pessoa na Igreja que exerça um ministério de autoridade. Desaparecer para que Cristo permaneça, fazer-se pequeno para que Ele possa ser conhecido e glorificado, gastar-se até o fim para que ninguém perca a oportunidade de conhecê-lo e amá-lo. Desaparecer, fazer-se pequeno, para que ele possa ser conhecido. Abandonar todo o protagonismo, todo o mundano, confiar no poder, nas estruturas, no dinheiro, nos projetos de marketing religioso, para nos abandonarmos àquele que conduz a Igreja, sem o qual, como ele mesmo disse, nada podemos fazer, para abandonar-se à ação de sua graça, que sempre nos precede. Há também nessa visão do novo Papa uma continuidade significativa com seu antecessor Francisco, que citou repetidamente o Mysterium Lunae, a imagem da lua usada pelos padres da Igreja para descrever a Igreja, que estaria se iludindo se pensasse que poderia brilhar com sua própria luz, já que só pode refletir a luz de um outro. No início de seu percurso, o novo Papa, um missionário nascido nos Estados Unidos e que viveu nas periferias do mundo como um pastor com cheiro das ovelhas, parece ecoar as palavras de João Batista sobre Jesus. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Tudo na Igreja existe para a missão, ou seja, para que ele cresça. Todos na Igreja, desde o Papa até o último dos batizados, devem fazer-se pequenos para que Jesus possa ser conhecido, para que ele possa ser o protagonista. Há nisso a inquietação agostiniana da busca pela verdade, da busca por Deus, que se torna a inquietação de conhecê-lo cada vez mais e de sair de si mesmo para torná-lo conhecido aos outros, de modo que o desejo por Deus seja reacendido em todos. A escolha do nome Leão é impressionante, unindo-o diretamente à grande e atualíssima tradição da doutrina social da Igreja, à defesa dos trabalhadores, ao apelo por um sistema econômico financeiro mais justo. A simplicidade de sua primeira saudação é significativa. A invocação da paz pascal, aquela paz que é extremamente necessária, e a abertura para todos, que ecoa o todos, todos, todos de Francisco. A vontade de continuar no caminho sinodal é impressionante. Impressionante, por fim, a Ave Maria recitada na quinta-feira com o povo de Deus, no dia da súplica à Nossa Senhora de Pompeia, e a invocação final de sua primeira homilia, uma graça pedida com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Ainda na quinta-feira, mais uma vez, tivemos a confirmação disso. No momento do Extra Omnes, aconteceu algo na Capela Sistina que não pode ser totalmente explicado pela lógica e pelos esquemas humanos. O fato de 133 cardeais de todos os cantos do mundo, muitos deles sem nunca terem se encontrado antes, chegarem a designar em 24 horas o bispo de Roma e pastor da Igreja Universal, é um belíssimo sinal de unidade. O bastão do sucessor de Pedro, que poucos dias atrás brilhava na fragilidade de Francisco e em sua última bênção pascal ao povo, passou agora para um bispo missionário manso, filho de Santo Agostinho. A Igreja está viva porque Jesus está vivo e presente, que a conduz servindo-se de discípulos muito frágeis, dispostos a desaparecer para que ele, e somente ele, permaneça.
Peregrinos de fé e esperança, com os corações cheios de alegria e emoção, reunimo-nos hoje nesta cidade eterna, testemunha de oração e devoção há séculos. É nesta majestosa Basílica de Santa Maria Maior, sob a sombra protetora da Mãe de Deus, que celebramos juntos o dom da fé e o legado espiritual transmitido pelo saudoso e venerado Papa Francisco no contexto do Ano Santo dedicado à esperança. Estas são as palavras com que Sua Beatitude, Rafael Bedros 21, Minassian, patriarca da Cilícia dos Armênios, introduziu a homilia da Divina Liturgia em rito armênio, presidida na segunda-feira, 12 de maio, na Capela Paulina da Basílica de Santa Maria Maior, por ocasião do Jubileu das Igrejas Orientais Católicas. O Jubileu das Igrejas Orientais teve início na segunda-feira, 12 de maio, e prossegue até quarta-feira, 14, e reúne em Roma milhares de fiéis e representantes das igrejas orientais católicas, patriarcas, bispos, sacerdotes e peregrinos de vários países do mundo, incluindo Líbano, Síria e Armênia. Na Divina Liturgia, celebrada na Basílica de Santa Maria Maior, a poucos passos do túmulo do Papa Francisco, sob o olhar do ícone da Salus Populi Romani, também esteve presente o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Cláudio Guggerotti, junto com o secretário do Dicastério, Monsenhor Michel Jalac, e outros representantes das Igrejas Orientais da capital, além de representantes diplomáticos, incluindo o embaixador armênio junto à Santa Sé, Boris Sarrakian, e o embaixador armênio na Itália, Vladimir Karapetian. A Assembleia também incluiu um grupo de peregrinos armênios de vários países do Oriente Médio, junto com seus bispos e párocos. Em sua homilia, o patriarca da Igreja Católica Armênia definiu o atual um tempo de graça de renovação e uma oportunidade para abandonar toda a forma de ódio. Ele lembrou as palavras do Papa Francisco e seu convite a recuperar o autêntico sentido da fraternidade universal. Nós, filhos da Igreja Católica Armênia Oriental, testemunhas de séculos de fé e martírio, somos chamados hoje, neste tempo de guerras contínuas no Oriente Médio e no mundo, a testemunhar com nossas vidas e sangue nossa fidelidade a Cristo, fortalecendo nossa fé arraigada na caridade e no amor cristão, disse o patriarca Minassian, convidando os presentes a renovarem o compromisso de testemunhar com coragem e fidelidade o Evangelho para que a esperança brilha em cada coração e em cada família, levando paz e amor ao mundo. O patriarca Minassian dirigiu então palavras de gratidão ao Senhor também pelo dom do Papa Leão XIV, a quem desejou com coração filial um ministério fecundo e cheio de bênçãos. Vivemos este tempo como um acontecimento pascal e sob a guia do nosso pontífice caminhamos juntos, confiando-nos à misericórdia de Deus, que é a nossa consolação, disse o patriarca, que concluiu a homilia destacando as três palavras consideradas fundamentais para continuar o caminho jubilar com Cristo: a humildade, que nos torna abertos à vontade de Deus, a simplicidade, que nos ajuda a viver com pureza e autenticidade, e a caridade, que nos impele a amar sem reservas, testemunhando o Evangelho com coerência e generosidade. Ao final da celebração, cardeal Guggerotti saudou os presentes, primeiro em armênio e depois em italiano, acolhendo-os, disse ele, com o abraço do Papa Leão, e lembrando também o Papa Francisco, que quis elevar São Gregório de Narek a doutor da Igreja. O prefeito de Castelo para as Igrejas Orientais também recordou a data de 24 de abril, uma data dolorosa para o povo armênio, exortando-o a permanecer unido. Vocês estão muito perto da Cruz do Senhor, com quem partilharam uma série de sofrimentos, disse o cardeal, definindo a Igreja Armênia como uma pérola única dentro da catolicidade e desejando que a peregrinação do Ano Santo permita que essa pérola emane beleza e luz. Por fim, o cardeal Guggerotti convidou os presentes a rezarem por Leão XIV, marcando o encontro para quarta-feira, 14 de maio, na Sala Paulo VI, onde às 10 horas locais está marcada a audiência com o Papa, junto com todos os membros das outras igrejas orientais. Budistas e cristãos em diálogo de libertação para o nosso tempo é o título da mensagem enviada nesta segunda-feira pelo Dicastério para o Diálogo Interreligioso aos budistas do mundo inteiro por ocasião da festa budista do Vesak, que comemora o nascimento, a iluminação e a morte de Buda e que tem um profundo significado espiritual para os budistas. Este ano, nossos votos de felicitações são ainda mais enriquecidos pelo espírito do jubileu, que para nós católicos é um tempo de graça, reconciliação e renovação espiritual, ressalta o texto. A mensagem recorda a Nostra Aetate, a inovadora declaração do Concílio Vaticano II sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs, cujo 60º aniversário celebramos este ano. Desde a sua promulgação em 1965, a Nostra Aetate tornou mais profundo o nosso compromisso com seguidores de outras tradições religiosas. Inspirados pela sua visão, afirmamos mais uma vez que a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens, ressalta o texto. O Dicastério para o Diálogo Interreligioso ressalta que, no budismo, segundo as suas várias formas, reconhece-se a radical insuficiência deste mundo mutável e propõe-se o caminho pelo qual os homens, com espírito devoto e confiante, possam alcançar o estado de libertação perfeita ou atingir, pelos próprios esforços ou ajudados do alto, a suprema iluminação. Segundo a mensagem, o caminho budista para a libertação envolve a superação da ignorância, do desejo e do sofrimento por meio da intuição, da conduta ética e da disciplina mental. A viagem para o nirvana, a libertação definitiva do ciclo de nascimento, morte e renascimento, destaca o poder transformador da sabedoria e da compaixão. Segundo o texto, esse desejo pela verdadeira libertação ressoa profundamente em nossa busca compartilhada pela verdade e pela plenitude da vida e se alinha aos ensinamentos de nossas respectivas tradições. Em nosso tempo, marcado pela divisão, pelo conflito e pelo sofrimento, reconhecemos a necessidade urgente de um diálogo libertador que não se limite a palavras, mas seja capaz de traduzi-las em ações concretas pela paz, pela justiça e pela dignidade de todos, recorda a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso. O Organismo Vaticano recorda que, assim como na época da Nostra Aetate, nosso mundo atual é assolado pela injustiça, pelo conflito e pela incerteza quanto ao futuro. No entanto, permanecemos convencidos da profunda capacidade das religiões de oferecer respostas significativas aos enigmas da condição humana. O diálogo que se estabelece entre nós serve para comunicar os tesouros de nossas tradições religiosas e para nos inspirar em sua sabedoria a fim de enfrentar os desafios prementes de nosso tempo. O anseio pela fraternidade e pelo diálogo autêntico, tão eloquentemente expresso na Nostra Aetate, nos impele a lutar pela unidade e pelo amor entre todos os povos e nações, convidando-nos a construir em nossos pontos em comum, a valorizar nossas diferenças e a extrair enriquecimento recíproco de nossas diversas tradições, ressalta o texto. Recordando o documento sobre a Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum, de Abu Dhabi, a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso convida a abraçar a cultura do diálogo como caminho a seguir, com a cooperação recíproca como código de conduta e a compreensão mútua como método e critério. Por fim, espera-se que, por meio do diálogo, nossas respectivas tradições possam oferecer respostas dignas aos desafios do nosso tempo.
A comunidade internacional é chamada a estabelecer limites éticos comuns para garantir que o uso da inteligência artificial seja realmente inclusivo e não prejudique a dimensão social da natureza humana. O arcebispo Gabriele Cantia, observador permanente da Santa Sé na ONU em Nova York, pediu que os benefícios da inteligência artificial sejam disponíveis para todos e não apenas para alguns poucos privilegiados. No Fórum Multissetorial sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, na quarta-feira, 7 de maio, Cantia reiterou a importância de a tecnologia e seus avanços serem direcionados para o bem comum. A inteligência artificial, explicou o arcebispo, pode ser um instrumento extraordinário para a humanidade, permitindo um acesso muito maior ao conhecimento. No entanto, há riscos ligados à ausência de controles e equilíbrios adequados, cujas consequências podem agravar as desigualdades e ter um impacto negativo nas relações sociais. Usar a inteligência artificial como critério para resolver problemas pode desencorajar a solidariedade, a ajuda mútua e o debate, e ter como consequência o isolamento das pessoas e o enfraquecimento do tecido social. A advertência da Santa Sé também diz respeito à possibilidade de que uma sociedade cujos serviços básicos são orientados pela inteligência artificial possa favorecer aqueles com recursos financeiros e que se beneficiam de instrumentos avançados e personalizados de inteligência artificial, enquanto outras pessoas lutam para acessar serviços tecnológicos. Concluindo, a indicação foi de que se deve garantir que o uso da inteligência artificial respeite os princípios éticos fundamentais que incluem transparência, imparcialidade, inclusão e responsabilidade. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!